As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vai à próxima reunião do Executivo Camarário uma proposta no sentido de ser cancelada a Feira de Santarém em Tomar devido à atual situação de pandemia. A decisão terá ainda assim de ser aprovada pelo Executivo, mas a acontecer seria a primeira vez em 4 séculos de existência do certame. Prevista para decorrer de 16 a 25 de outubro no espaço do Mercado Municipal, a feira, que já tinha a decorrer as candidaturas de feirantes e equipamentos de diversão aos lugares do certame, deverá não realizar-se este ano, se for essa a aprovação levada a cabo pelo Executivo na próxima segunda-feira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Sardual tem sido palco nos últimos dias para um conjunto de incêndios, como é o caso do fogo que atingiu nesta quarta-feira a zona de Entrevinhas e que o presidente do município sardualense, Miguel Borges, refere como situações estranhas. Por causa dessa estranheza, o autarca decidiu convocar uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, que vai realizar-se nesta sexta-feira e que deverá contar com a presença das forças de segurança e outras entidades. Em declarações prestadas à ERTS, Miguel Borges dava, entretanto, conta que tudo indica que há presença de mão humana no deflagrar dos incêndios.
São, no mínimo estranhos, a sucessão de ignições que nós temos tido. É claro que toda a gente entende, quando eu digo que são no mínimo estranhos, estou a pôr a hipótese de haver aqui mão criminosa ou negligência, ou seja, ser causas humanas e não situações naturais. Mas não tenho nada que me diga que assim é. No entanto, nós sabemos também como é que estas coisas vão acontecendo, como é que elas aparecem, e na verdade há aqui uma preocupação que nos obriga a estarmos no terreno de uma forma presencial, dissuasora, de forma a que quem tenha alguma vontade de fazer mal a este património, que possa ser desmobilizado nesse sentido, não é?
Defendeu mesmo a presença dos militares no terreno?
Não é bem assim, porque os militares já estão no terreno. Já ontem estiveram, há 2 dias tiveram os fuzileiros. Aliás, não é novidade, já o ano passado aconteceu. Só que aquilo que eu acho é que, na verdade, o exército pode ser aqui uma mais-valia com presença dissuasora, sem dúvida nenhuma, pela disponibilidade que podem ter, a disponibilidade de recursos humanos e materiais, e durante este período, porque temos também uma GNR que tem também outras coisas a fazer, claro, como o exército também tem, mas todos somos poucos para, na verdade, conseguirmos ultrapassar estas problemáticas que nos afetam todos os anos e bastante, não é?
Convocou uma reunião extraordinária da Comissão de Proteção Civil. O que é que pode surgir deste encontro?
Precisamente para analisarmos entre todos, sempre tentar perceber o que é que podemos fazer, o que é que está a ser feito e o que é que podemos ir, se podemos ir mais longe, pode haver aqui mais algo que possa ser feito. É só isso, fazer um balanço e uma preocupação comum, como é que vamos trabalhar daqui para a frente, né, também.
Em relação ao incêndio que deflagrou no dia de ontem, a situação está neste momento controlada, calma absolutamente.
Sim, ontem ao fim do dia as coisas estavam ultrapassadas, ao princípio da noite, aliás. Temos tido também aqui um ataque inicial bastante forte, temos meios pré-posicionados, os meios aéreos têm estado disponíveis, por isso este ataque inicial musculado tem sido fundamental para ultrapassar estes problemas, pronto, e para minimizar o prejuízo.
Foi condenado a 21 anos de prisão por homicídio qualificado o homem que, a 27 de janeiro de 2019, assassinou Ana Lúcia Oliveira, de 48 anos, brasileira, residente em Santarém, com quem se relacionava sexualmente a troco de dinheiro num apartamento situado em pleno centro histórico. Na altura, o cadáver da vítima foi encontrado no interior da sua própria residência com um golpe de arma branca que a atingiu no pescoço. 3 meses decorridos após o crime e na sequência das diligências efetuadas pelas autoridades policiais, Yuran Teixeira, também ele residente em Santarém, viria a ser apanhado por suspeitas de ser o autor do crime. No julgamento realizado esta quarta-feira, o presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Santarém considerou provados todos os factos da acusação, agravados pela violência que envolveu o crime. O coletivo sublinhou que o arguido, Yuran Teixeira, técnico de informática de 33 anos, terá agido com um total desprezo pela vida da vítima, que morreu atingida pelas costas e sem possibilidade de se defender para ser deixada num cenário dantesco.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Tomar recuperou objetos furtados da Capela da Cargueira. Esteve em causa um furto ocorrido no recente 4 de julho, altura em que alguns populares denunciaram o crime às autoridades, precisamente porque a porta da capela apresentava sinais de arrombamento. Confirmou-se depois o furto de vários artigos religiosos, nomeadamente um crucifixo, um cofre e o sacrário, assim como todos os objetos que se encontravam no seu interior. Na sequência de diligências de investigação, foi possível chegar a um suspeito de 44 anos que, confrontado com os factos, acabou por confessar a autoria do furto. Após a busca domiciliária à residência do suspeito e extração do cofre de um poço, foram recuperados todos os artigos que tinham sido furtados, sendo que os mesmos já foram entregues ao parco.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma criança residente em Torres Novas e uma senhora do entroncamento estão infectados com Covid-19. São estes os dois casos mais recentes no Médio Tejo, num total de 315, 112 dos quais ainda ativos. Refira-se que na situação do entroncamento, as autoridades de saúde já colocaram 11 pessoas em vigilância ativa, em especial familiares. O Conselho de Orém continua assim, como o território com maior número de casos ativos, 52, seguindo-se a Brandes e Torres Novas, ambos com 23. Pelo contrário, Constância, Tomar e Sardual não têm qualquer infecção em curso. Ficam então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 108 infecções e 56 recuperações. Torres Novas, 61 casos, 32 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 44 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento, com 33 infecções, 28 recuperados e 2 mortes. Tomar, 24 casos, com 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 22 casos, 14 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha tem 8 casos, 7 dos quais dados como curados, mas são 7 infecções, com 4 recuperados e 1 óbito. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do César, 3 casos, 2 dos quais também já recuperados. E Sardual, com 2 casos também, igualmente, ambos recuperados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O vereador do PSD na Câmara de Tomar, José Delgado, chamou a atenção do Executivo Municipal na última reunião camarária para a existência de sinalização vertical e horizontal danificada em vários pontos do concelho. José Delgado apelou à intervenção do município nesta matéria, dando conta que estão em causa questões de segurança para quem circula nas vias do concelho. Na resposta ao vereador do PSD, a presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, recordava que só no ano passado a Câmara de Tomar investiu cerca de 200 mil euros em sinalização horizontal.
Em relação à deficiente sinalização rodoviária, seja ela horizontal, seja ela vertical. Em relação à horizontal, Sr. Vereador, recordo que nós, no ano passado, fizemos uma empreitada de fornecimento continuado de sinalização horizontal na casa dos 200 mil euros. Agora, nós temos só de estradas municipais, temos 527 quilómetros. E, portanto, é o possível. Pode-me dizer que é pouco. Nós durante anos não houve uma única empreitada de sinalização horizontal. Pois, exatamente, e também estamos a falar no presente e no futuro. E no presente aquilo que foi feito foi isso. Em relação à sinalização vertical, o senhor vereador, todas as reuniões de Câmara vêm uma relação dos despachos que eu efetuo ao abrigo da delegação de competências. Se o senhor vir, na relação dos despachos, diria 90, 95% são precisamente de sinalização. Ou seja, temos estado a trabalhar. É certo que não pode ser a Câmara a fazer isto sozinho, sem a colaboração dos senhores presidentes de junta. E, portanto, os senhores presidentes de junta têm estado a identificar aquilo que são os locais onde é necessário mudar a sinalização, seja ela porque já não está visível ou porque, entretanto, aquilo que são o... A circulação se alterou e é necessário novos sinais e, portanto, temos estado a fazer isso pelo concelho todo. Portanto, não começámos numa ponta de um concelho, vamos fazendo isso pelo concelho todo. Dizer que temos também um contrato continuado de fornecimento de sinais para que, entre o tempo em que há a decisão, o despacho e o tempo em que ele é colocado no local, não haja aqui um período que se tenha que estar a fazer um procedimento de contratação pública.
As inscrições para o concurso nacional de acesso ao ensino superior para diplomados de vias profissionalizantes, ou seja, para alunos do ensino profissional e artístico, terminam nesta quinta-feira, 16 de julho. Este concurso especial de ingresso ao ensino superior destina-se a titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados que se pretendem candidatar a uma licenciatura. Esta é uma nova via de ingresso para os estudantes que concluam o ensino secundário através de ofertas educativas e formativas profissionalizantes e de cursos artísticos especializados e que queiram frequentar o ensino superior, reduzindo desta forma as desigualdades que ainda persistem relativamente a estes estudantes no momento de ingressarem no ensino superior. A realização da candidatura a instituições de ensino superior público, como é o caso do Instituto Politécnico de Tomar, é apresentada a nível nacional, através do sítio da Direção-Geral do Ensino Superior. Podem-se candidatar alunos dos cursos profissionais, cursos de aprendizagem, cursos de educação e formação para jovens, cursos de âmbito setorial da Rede de Escolas de Turismo de Portugal, ainda cursos artísticos especializados de dupla certificação do ensino secundário, cursos artísticos especializados da área da música e de cursos de formação profissional no âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jovens da Região Autónoma dos Açores. Tendo em vista promover o regresso de estudantes portugueses fixados no estrangeiro, podem também candidatar-se os estudantes que tenham concluído trajetórias profissionais de nível secundário no estrangeiro, desde que sejam equivalentes ao ensino secundário português.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal vão realizar esta sexta-feira uma greve de âmbito nacional, pelo que a CP aponta para a ocorrência de perturbações a nível nacional na circulação de comboios. De acordo com um aviso emitido pela empresa, prevê-se ainda que ocorram perturbações na circulação dos comboios já nesta quinta-feira, 16 e a 18 de julho, sábado, devido à mesma paralisação. Os clientes que já tenham bilhetes adquiridos para a data da greve para viajar em comboios do Serviço Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, podem pedir o reembolso no valor total do bilhete ou a sua revalidação sem custos. Estes pedidos podem ser apresentados até 10 dias após terminada a greve.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, lamentou que algumas pessoas ainda não estejam a valorizar a situação de pandemia em que vivemos. Em declarações à ERTE, a delegada de saúde fazia um balanço conjunto das ações de sensibilização e fiscalização que decorreram na cidade de Tomar, com especial enfoque para restaurantes e cafés. Maria dos Anjos Esperança disse ainda assim ter ficado satisfeita com a globalidade dos comportamentos, que pôde comprovar, admitindo que este controle será mais difícil nas áreas ditas rurais do que nas cidades propriamente ditas.
Fiquei satisfeita com os resultados, com aquilo que foi observado e que foi transmitido, embora, e como todas as coisas e como sempre acontece, há pessoas que ainda não estão a valorizar o suficiente esta situação que estamos a viver desta pandemia, mas não sem terem cuidados, alguns cuidados. Mas achamos sempre que, e em termos de saúde, as autoridades de saúde pensam sempre que todo o cuidado ainda é pouco e, portanto, sensibilizamos, e a polícia também, porque se realmente tiverem que agir e houver multas, elas serão pesadas e não há necessidade disso, porque as pessoas, ao cumprirem, estão a proteger-se a si e a proteger os outros. Este controle é mais difícil nas áreas ditas rurais, até pela sua dispersão, e que não nos é permitido, não é humanamente impossível, quer a nós, quer aos agentes da autoridade, é humanamente impossível nós todos os dias, ou com alguma frequência, ou com a frequência que gostaríamos, visitar todos esses locais. E sabemos que ao fim do dia, sobretudo nas zonas mais rurais, nas zonas mais pequenas, nas localidades mais pequenas, as pessoas se juntam à porta de um café. Não terá mal desde que não sejam muitas pessoas, e não estará mal desde que usem realmente as medidas que devem ser usadas para evitarmos estas doenças. Mas é mais difícil nesse sentido.
Em prol da preservação do meio ambiente e no âmbito da responsabilidade social, o município de Vila de Rei associou-se à AMI, Assistência Médica Internacional, na campanha nacional de recolha de tónares e tinteiros. Esta campanha tem como finalidade a recolha e reciclagem de tónares e tinteiros, de modo a reutilizar recursos naturais e essenciais ao seu fabrico, evitando que estes sejam depositados em aterros e que contaminem os solos, dados serem resíduos extremamente prejudiciais ao ambiente e à saúde pública. Com esta parceria, o município de Vila de Rei pretende ajudar a AMI através da disponibilização de contentores próprios para deposição dos toners e tinteiros em locais como o edifício dos espaços do Conselho de Vila de Rei, estaleiro municipal, Junta de Freguesia da Fundada, Junta de Freguesia de Vila de Rei, ainda também na Junta de Freguesia de São João do Peso e na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires. Após o seu enchimento, os contentores serão recolhidos por um operador devidamente licenciado e as receitas resultantes dessa recolha revertem para as ações humanitárias, médica e social que a AMI desenvolve.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Teve início no mês de junho o projeto Sertã Envolve, no âmbito dos CLDS 4G, Contratos Locais de Desenvolvimento Social de Quarta Geração. Fortemente marcado por uma intervenção de proximidade, realizada em parceria, este projeto pretende contribuir para a promoção da inclusão social, emprego e a melhoria do bem-estar da população do Conselho. As ações a desenvolver pelo CLDS 4G da Sertã no próximo triênio foram aprovadas em função do perfil do seu território e visa diversos eixos de intervenção, nomeadamente emprego, formação e qualificação, depois também intervenção familiar e parental preventiva da pobreza infantil, a promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa e o auxílio e intervenção emergencial às populações inseridas em territórios afetados por calamidades e ou capacitação e desenvolvimento comunitários. A Pinhal Maior, Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, é a entidade coordenadora do programa, que integra uma equipa técnica multidisciplinar com o objetivo de concretizar no terreno as ações dos respectivos eixos. O projeto tem sede na antiga escola primária de Abuguaria, com o horário de funcionamento das 9 às 13 e das 14 às 17 horas. O programa CLDS 4G é financiado pelo BOIS Portugal 2020 e Fundo Social Europeu.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Esta será a minha última nota do dia antes de férias e por isso gostaria de dar a minha opinião e a minha visão da situação atual e partilhar com os ouvintes da Rádio Hertz as minhas preocupações como cidadã e como tomarense. Em primeiro lugar, quero falar da nossa preocupação principal desde março passado, da epidemia de Covid-19. Esta é daquelas situações que não têm culpados diretos e que todos podemos incluir como vítimas, embora não sejamos completamente vítimas inocentes, pois muito o que nos acontece é consequência das nossas escolhas, que nem sempre fazemos as melhores escolhas. Será preciso pensarmos seriamente em alterar hábitos, mudar atitudes e neste processo é possível então identificar culpados, os que poluem, os que comercializam produtos de animais para consumo humano sem cuidados, os que vendem fertilizantes venenosos, os destruidores dos nossos ecossistemas, apenas por questões fúteis, como uma maçã ser exatamente igual à outra, todos aqueles que querem dominar a natureza a seu favor, porque o lucro é o seu único objetivo. Na resposta sanitária desta crise epidémica, para além do sofrimento e morte que nos atinge, e em particular, com particular importância, quando são os nossos familiares e amigos, e felizmente ainda não consegue tomar, não vivemos seriamente este drama, e esperemos que continue assim. Portanto, como eu dizia, nessa conjuntura, tem proliferado fenómenos de desumanização preocupantes, seja nos mecanismos de vigilância extrema às populações, seja na condenação de refugiados que vivem na Europa, tempos arrepiantes, sem ajuda e sem esperança, seja no papel das redes sociais, que têm mostrado a sua pior vertente de propaganda de ideias mais que ultrapassadas, seja no papel que resistem e que persistem de xenofobismo, ataques a minorias de todos os géneros e também à liberdade de expressão de cada um. Atualmente vemos as redes sociais transformadas em campos de batalha, em que entramos involuntariamente e ninguém pode dizer que um dia um dos vossos filhos não vos diga escandalizado: mãe, já viste o que dizem de ti na internet? Estamos a lidar com pessoas sem rosto ou que apresentam uma fotografia de perfil que não conhecemos, mas que opinam sobre nós como se fossem nossos vizinhos. É triste, é preocupante, exige a oposição das pessoas de bem, exige a oposição dos políticos, dos jornalistas e, principalmente, os administradores de blogs, que se devem responsabilizar por aquilo que publicam. Mas pronto, como dirão todos, e eu também digo, podemos passar até sem internet, mas não podemos passar sem emprego. sem meios de subsistência, sem um sistema de saúde eficaz, universal e justo, sem educação, sem cultura e sem os restantes direitos básicos que nos dias de hoje se nos exige, não passamos sem a liberdade e também não passamos sem a esperança. Mas para os mais pobres também não passam sem a solidariedade. Hoje és tu, amanhã posso ser eu, não podemos deixar ninguém para trás. No nosso futuro próximo estão também duas eleições importantes, uma para a Presidência da República e outra as autárquicas. E por isso estamos a ver trepar e atuar nas redes sociais onde podem aqueles que pensávamos ter enterrado há muito tempo, em 25 de abril de 74. Com pezinhos de lã, sorriso no rosto, uma política de direita recalchutada, enfim, eles para subir serão todos democratas e amigos da liberdade. Se tiverem a oportunidade de chegar onde se propõem, mostrarão o seu verdadeiro rosto. Meus amigos, leitores, ouvintes da Rádio Hertz, não se deixem enganar, não se deixem desanimar e não se deixem contaminar. São esses os três desejos que eu tenho para mim nos próximos tempos e partilho-os convosco. Vejo a todos os profissionais e ouvintes da Rádio Hertz um bom verão e fiquem bem.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.